evidentemente tem dado uma resposta, mas não temos visto da parte de Portugal, do nosso país, a acompanhar esta mesma resposta. Por fim, importa dizer que Portugal e o ano 2020 mostra aquilo que a União Europeia pode ser, um sinónimo de solidariedade entre países, embora seja preciso fazer mais, mas verificamos naquilo que foi a mega operação das vacinas, dos ventiladores, dos equipamentos de proteção individual, evidentemente com muitas falhas que conhecemos, mas não podemos aqui deixar de reconhecer que quando há vontade política é possível derrubar muros que até aqui eram encarados
como
derrubáveis. Falta, no caso de Portugal, derrubar os muros em relação aos casais internacionais não casados que, desde o início da crise sanitária, continuam sem se poder reencontrar no nosso país. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ao debater a Constituição da União Europeia, sobressaem desde logo as divergências do Partido Ecologista aos Verdes quanto às prioridades e orientações deste processo, que se baseia numa União Europeia que praticamente se limita a alimentar os mercados e as grandes potências, mas que é incapaz de se virar para os cidadãos. Aliás, nem mesmo com a pandemia, estas prioridades não mudaram nem uma vírgula. E os Verdes reforçam que Portugal não pode fechar os olhos ao caminho que foi feito e aos resultados que daí se conseguiram e deve reequacionar para onde vai esta União Europeia e com quem vai. Porque Portugal está empenhado na NATO, na cooperação estruturada permanente, é conivente com um processo construído à margem dos europeus e muito particularmente dos portugueses e também tem dado luz verde às condicionantes ou mesmo às limitações que nos são impostas por parte da União Europeia ao nível, por exemplo, do Programa de Recuperação e Resiliência e do Quadro Financeiro 2021-2027, com claras interferências até no desenvolvimento do país, porque aquilo que nos parece é que devem ser os portugueses e quem os representa, seja o Governo, seja a Assembleia da República, a definir as prioridades do nosso país, porque somos nós que sabemos, não é a União Europeia que sabe para onde deve ir o dinheiro que deve ser investido. É por isso é que nos parece que é tempo de olhar para aquilo que tem sido feito e dar respostas robustas, sem se desistir naturalmente da defesa da democracia, dos serviços públicos, do ambiente, sem desistir de uma Europa de paz e cooperação, onde seja possível afirmar os interesses e também a soberania nacional numa Europa de Estados iguais, com respeito pelas especificidades de cada país. Por fim, os Verdes voltam a insistir no assunto que é para nós muito importante, tem a ver com a neutralidade carbónica, até porque se torna cada vez mais incoerente e cada vez mais incompatível defender a neutralidade carbónica e a sustentabilidade de acordo com o Acordo de Paris e ao mesmo tempo insistir no Tratado da Carta de Energia, que é um dos maiores entraves à redução de emissão de gases com efeito estufa. E, portanto, o que nos parece é que só a firmeza dos Estados-membros e da própria União Europeia pode pôr fim a estas amarras e é lamentável que por parte do Governo português nenhum sinal haja nesse sentido. Perante tudo isto, sabemos qual tem sido a posição do Governo português até agora na construção desta União Europeia, mas o que importa saber agora é que posição vai assumir daqui para a frente o Governo português face aos desafios que temos pela frente e que temos que enfrentar e tendo em conta também o caminho que tem seguido por parte da União Europeia, que é quase um instrumento do neoliberalismo e que só interessam os mercados, os cidadãos europeus pouca relevância têm.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à fase de encerramento e, pelo menos por hoje, será a última vez e tem a palavra de novo o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e para mim é sempre um prazer estar aqui no Parlamento, tendo a informar a Vossa Excelência, se me permite, que imediatamente a seguir este plenário me reunirei com a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado aos senhores deputados e às senhoras deputadas pelas questões consideradas e começo talvez pelas questões mais localizadas. Sra. Deputada Bibiana Cunha, nós até aprovamos sanções contra as individualidades responsáveis pelas violações de direitos humanos em Myanmar. Nós, União Europeia, e as sanções só são aprovadas porque Portugal vota nelas, visto que é aprovação por unanimidade. Evidentemente, Portugal foi dos primeiros países a dar o apoio a essas sanções. E também, quer na União Europeia, quer no Conselho de Direitos Humanos, Portugal tem participado na condenação internacional do que se passa na província chinesa de Xinjiang. Eu percebo as preocupações da Sra. Deputada e do Sr. Deputado José Luís Ferreira em matéria de alterações climáticas e por isso é que julgo que os Srs. Deputados deveriam, em primeiro lugar, regozijar-se por o relatório da União Europeia sobre o nível de cumprimento das metas 2030 entre todos os Estados-membros, colocar o Estado português, portanto, Vossas Excelências também, como o país que está mais próximo dos objetivos definidos para 2030. Como também se deveriam regozijar com o facto de Portugal ter excedido, e por larga margem, o limiar dos 37% de despesa contida e financiada no PRR, afeta diretamente a investimentos com a transição verde. Ou a insistência bem-sucedida que nós fizemos no quadro da reforma da PAC, em que a reforma da PAC progredisse no sentido de ser a agricultura ambientalmente sustentável, com a chamada arquitetura verde da PAC. Em relação, eu percebo a divergência de fundo que tenho com o Sr. Deputado Bruno Dias sobre o caminho, mas não sobre os objetivos, e evidentemente a prosperidade da União Europeia é um objetivo e um pilar fundamental da nossa União, e ela se destina-se a beneficiar os trabalhadores e os povos de toda a União Europeia, e por isso é que a coesão territorial, a solidariedade são valores essenciais para a União Europeia, e julgo que os temos cumprido, designadamente no combate à pandemia. Se me permite, o Sr. Deputado João Almeida. O Sr. Deputado João Almeida tem uma matéria de fé, acha que as coisas vão correr mal nos próximos anos, veremos, cá estaremos para verificar. E depois, o Sr. Deputado gastou a grande parte da sua intervenção a tentar glosar uma fórmula, aliás, adequadamente dita, na minha pobre opinião, pelo Sr. Primeiro-Ministro. Eu, numa primeira vez, até me lembrei daquela frase do Fernando Pessoa, a dizer que era típico do síndrome provinciano não compreender a ironia. Mas como o Sr. Deputado é meu conterrâneo, não pode ter síndrome provinciano, porque a gente da minha terra, por definição, não é provinciana. E, portanto, eu só tirei a conclusão óbvia, que é o Sr. Deputado estava a gastar o seu latim tanto nisso porque não tinha nenhuma outra crítica a fazer. Porque se tivesse realmente um assunto, não gastaria o latim com tão... Já quanto ao latim da Sra. Deputada Isabel Meirelles, é um tom que eu não acompanho, julgo aliás que o PSD também não deve acompanhar. Faz-me impressão a degradação do discurso sobre a Europa do PSD, para quem se habituou, como eu me habituei, a admirar tanta gente no PSD que tanto deu à integração europeia de Portugal, o professor Valente Oliveira, o professor Vítor Martins, o professor Carlos Pimenta e tantos outros, custa-me ouvir resvalar, ver resvalar para esse nível. E, portanto, só me lembro da melhor definição de fanatismo que conheço, que é devido ao grande escritor israelita, infelizmente já falecido, Amos Oz, que dizia basicamente isso: no fundo, um fanático é aquele que é incapaz de acabar uma frase, senão com um ponto de exclamação. É tudo vergonha, é tudo indigno, mas eu insisto neste ponto, é um tipo de discurso que já tem o seu nicho nesta Assembleia. Convinha que não contaminasse o senso de centralidade da Assembleia. E devo dizer que me custou, em particular, ter trazido o Dr. Mário Soares para isso, porque, Sra. Deputada, para comentar Mário Soares é preciso outro nível. Eu faço minhas as considerações da Sra. Deputada Isabel Neto, permita-me que não comente porque estou 100% de acordo, e que veja uma questão específica, julgo muito importante, do dia, colocada pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso, sobre a descoordenação das medidas da União Europeia. Bom, esse foi combater essa descoordenação, que de facto chegou a existir, foi um dos propósitos mais importantes da Presidência, julgo que conseguimos bastante, e a prova disso é, Sra. Deputada, veja, é o seguinte, veja como países que, entretanto, tomaram posições que eu tive que criticar por me parecerem incoerentes, estão a aproximar-se da posição portuguesa. A Alemanha, aqui há uns 10 dias atrás, decidiu, à revalia do próprio certificado digital e da nossa recomendação, considerar a hipótese de uma interdição de transportes dirigida especificamente em Portugal. Não demorou uma semana a que o ministro que decidiu dissesse, afinal, isto foi uma má decisão, e que a Alemanha o corrigisse. O Reino Unido evoluiu já hoje para uma posição que é exatamente simétrica da posição que Portugal adotou em relação ao Reino Unido. A situação pandémica nos dois países é, aliás, muito próxima. É preciso cuidados adicionais e o que nós dizemos é aqueles que já estão vacinados, aqueles que têm o certificado de vacinação ou imunizados ou testados, não há nenhuma razão para lhes impor quarentena. Hoje, o Reino Unido aprovou essa decisão. Quanto às decisões de hoje, às declarações de hoje de um membro do governo francês, o que eu lhe posso dizer é que já recebi a competente informação e, para tudo ser verdade, vou dizer primeiro em francês e depois traduzir. Je suis désolé de mauvais buzz de mes déclarations de ce matin. Nous allons clarifier cela encore cet après-midi. Estou desolado com o efeito provocado pelas minhas declarações desta manhã. Vamos clarificar a questão ainda esta tarde. Portanto, tranquilamente, esperemos pelo que vai acontecer esta tarde. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado pela vingança. Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Chegámos, pois, ao final deste ponto e com ele da agenda de hoje. E vou passar a palavra à Sra. Secretária da Mesa, Maria de Luz Rosinha, para vos dar várias informações, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dar conta que à presente sessão assistiram por videoconferência os Srs. Deputados Paulo Porto, eleito pelo Círculo Fora da Europa, pelo Partido Socialista, e encontram-se em isolamento profilático o Sr. Deputado Pedro Segonho, do Partido Socialista, e João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Resta-me, pois, apresentar a agenda de amanhã, 10 da manhã. Primeiro ponto, uma proposta de lei do Governo que altera a lei da organização do sistema judiciário e o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais. Um segundo ponto, que tem uma proposta de lei do Governo que procede à reformulação das forças e serviços de segurança que exercem atividade de segurança interna no quadro da reafetação de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Tem neste ponto, estão associados para debate três projetos de lei, um do Chega, um do Bloco de Esquerda e um do PSD, com alterações à Lei de Segurança Interna, Orgânica da Agência Portuguesa para a Migração e o Exílio, e também Lei Orgânica do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e depois teremos as nossas votações regimentais. Chegamos assim ao final desta sessão e muito obrigado a todas e a todos pela vossa participação. Até amanhã.